Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou Luciano Seixas e fico com você até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Leleco e a produção da equipe da Rádio Gov da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E haja notícia importante hoje, hein? A gente começa com a medida provisória Brasil Soberano, assinada no início da tarde de hoje pelo presidente Lula. Essa MP define as ações de socorro ao setor produtivo no país, depois do tarifaço do governo Trump. Vamos lembrar que no último dia 6 de agosto passou a valer a sobretaxa de 50% sobre diversos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, entre eles o café e a carne. Pois bem, depois de semanas trabalhando no plano de contingência para amenizar os impactos dessa medida para as empresas e os trabalhadores, o governo federal lançou hoje essa medida provisória. José Carlos Andrade.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta quarta-feira, dia 13, a medida provisória para o Plano Brasil Soberano. A iniciativa estabelece um conjunto inicial de ações para reduzir os impactos econômicos da elevação, em até 50%, das tarifas de importação sobre produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos. O plano se apoia em três eixos: fortalecimento do setor produtivo, proteção aos trabalhadores e diplomacia comercial. Entre as medidas estão a liberação de 30 bilhões de reais em crédito com juros abaixo do mercado, prorrogação de prazos para exportações, diferimento de tributos federais e ampliação do programa Reintegra, que devolve parte dos impostos pagos na produção. O governo vai prorrogar por um ano o prazo para que as empresas consigam exportar suas mercadorias que tiveram insumos beneficiados pelo regime. Esses produtos poderão ser exportados para os Estados Unidos ou para outros destinos. Não vão pagar multa e juros caso não consigam exportar aos Estados Unidos no prazo originalmente previsto. A medida inclui compras públicas de produtos que seriam exportados, como alimentos, para uso em programas sociais, além da busca por novos mercados externos. A prioridade será atender pequenas empresas exportadoras de tilápia, mel, frutas, máquinas e outros itens dependentes do mercado norte-americano. Na área trabalhista, o plano cria câmaras de acompanhamento para monitorar o emprego nas empresas atingidas, negociar acordos e preservar postos de trabalho. O acesso às linhas de crédito estará condicionado à manutenção do número de empregos. No campo externo, o Brasil vai ampliar negociações comerciais, abrir novos mercados e manter diálogo com os norte-americanos, além de levar o caso à Organização Mundial do Comércio. O pacote também prevê enviar listas de produtos a outros países e orientar empresários a recorrer à justiça nos Estados Unidos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, após a assinatura da medida provisória, o presidente Lula reforçou que agora o governo passa a bola para o Legislativo e pediu agilidade na votação dessa matéria. No discurso, o presidente voltou a afirmar que a crise gerada pelo governo de Donald Trump é injustificada, com viés político e ideológico e não comercial, e que a independência dos poderes deve ser respeitada. Vamos ouvir.
Nesse caso, o que é desagradável é que as razões justificadas para impor sanções ao Brasil não existem. Na questão comercial, por exemplo, é inadmissível alguém dizer que tem déficit com o Brasil quando nos últimos 15 anos o superávit deles foram de US$410 bilhões de colocar bens e serviços. Não é pouca coisa. A segunda coisa é que aqui no Brasil nós temos um poder judiciário autônomo em que está garantido na nossa Constituição de 88 e que o Poder Executivo nem o Congresso Nacional temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com o russo, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos. Na verdade, o que nós estamos fazendo é aquilo que é feito apenas em país democrático, julgando alguém com base em provas coletadas, em testemunhas e com total direito de presunção de inocência. Isso é democracia elevada à sua quinta potência.
Lula também afirmou que o Brasil continua disposto a negociar. Roda mais esse trecho aí, Leleco.
A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável.
Enquanto isso, Lula garantiu que o Brasil, que abriu 400 novos mercados de exportação desde 2023, vai continuar diversificando os destinos dos produtos brasileiros e fortalecendo as relações comerciais com outros países, especialmente do BRICS, Grupo de Cooperação do Sul Global.
Ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação, procurando nosso parceiro. Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. Para se darem conta do que está acontecendo no mundo e junto aos BRICS, nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir dentro dos BRICS, o que, que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados.
Pois é, a gente vai continuar de olho nesse assunto aqui no Assunto Federal, trazendo o máximo de detalhes para você essa semana, porque a medida provisória é extensa, o plano é grandioso, porque realmente tem que atender uma série de demandas, né, uma série de situações, mas há que se destacar que um dos eixos do plano é reforçar o multilateralismo. O que, que é isso? É uma cooperação coordenada entre três ou mais países com base em princípios e regras que são comuns a esses países. Isso é fundamental para o bom funcionamento do comércio internacional, das relações internacionais. Em essência, ele busca exatamente substituir o poder de cada um por si, que vença o mais forte. Na verdade, busca uma força de, vamos dizer assim, equalização entre os membros do grupo, onde as decisões são tomadas de forma mais coletiva. É o tal do equilíbrio do poder, né? Para países com menos poder econômico ou militar, o multilateralismo é essencial. E aí existem organizações multilaterais. A gente pode citar, por exemplo, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, entidade a qual o Brasil apresentou protesto contra essa sobretaxação aí dos Estados Unidos, alegando, inclusive, que eles estão desrespeitando vários pontos de acordos da OMC. Também tem a Organização das Nações Unidas, como exemplo prático de multilateralismo, que promove a paz, a segurança e a cooperação entre vários países em uma série ampla de assuntos. Tem o Acordo de Paris, que é um exemplo de multilateralismo no que diz respeito a combate às mudanças climáticas. Tem o Fundo Monetário Internacional, que ajuda questões financeiras pelo mundo afora, o Banco Mundial também, enfim. O Brasil não está sozinho nessa. Vamos continuar acompanhando esse assunto e desenvolvendo esse tema com certeza aqui no programa, tá? E ainda tem notícia quente do Planalto hoje, porque o presidente Lula adiantou ontem, numa entrevista ao colunista Reinaldo Azevedo, da Rádio Band News FM, que o governo federal vai enviar chegar em breve ao Congresso Nacional o projeto de lei para regulamentar as Big Techs e as redes sociais no Brasil. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que assina nesta quarta-feira, dia 13, a medida provisória Brasil Soberano. A proposta cria linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas prejudicadas pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras desde 6 de agosto. Segundo Lula, o valor inicial pode ser ampliado conforme a demanda. O plano inclui compras públicas de produtos que seriam exportados, como gêneros alimentícios, para uso em programas sociais e a busca de novos mercados internacionais para os itens brasileiros. O presidente disse que a prioridade é atender pequenas empresas exportadoras de tilápia, mel, frutas, máquinas e outros produtos, especialmente as mais dependentes do mercado norte-americano. A estratégia também prevê encaminhar listas de produtos a outros países e orientar empresários a recorrer à justiça nos Estados Unidos. Outra ação é levar o caso à Organização Mundial do Comércio e avaliar a aplicação da lei da reciprocidade. Lula destacou que pretende manter a negociação com os norte-americanos e que a meta é garantir a sobrevivência das empresas e proteger empregos. O anúncio foi realizado em entrevista à Band News FM no programa É da Coisa, nesta terça-feira, dia 12. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a gente continua acompanhando esse assunto também e conta aqui se tiver qualquer novidade, hein? Vamos seguindo. E agora, mudando de assunto, a produção pecuária nacional cresceu no segundo trimestre do ano, com alta no abate de animais e na produção de ovos e leite. José Carlos Andrade.
O setor pecuário brasileiro registrou crescimento no segundo trimestre de 2025. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que o abate de bovinos passou de 10 milhões de cabeças, alta de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado e de 5,4% frente ao trimestre anterior. O abate de suínos ficou perto das 15 milhões de cabeças, com avanços de 1,6% e 3,8% nas mesmas comparações. No caso dos frangos, foram abatidas 1,64 bilhão de cabeças, aumento de 1,1% sobre o segundo trimestre de 2024 e estabilidade em relação aos três primeiros meses do ano. A produção de ovos de galinha atingiu 1,22 bilhão de dúzias, 4% a mais que no mesmo período do ano passado. A aquisição de leite cru foi de 6,5 bilhões de litros, crescimento de 9,3% na comparação anual. Entre os produtos pesquisados, apenas o couro teve retração em relação ao trimestre anterior, com queda de 1,9%. Apesar disso, o volume recebido pelos curtumes foi 2,6% maior que o registrado um ano antes. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Outro balanço divulgado pelo governo é sobre a movimentação de cargas, que atingiu recorde no primeiro semestre. Lucília Araújo.
O setor aquaviário brasileiro bateu recorde no primeiro semestre de 2025. Entre janeiro e junho, os portos do país movimentaram cerca de 653 milhões de toneladas de cargas, um aumento de 1% em relação ao ano passado. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, este é o maior volume registrado para os seis primeiros meses desde 2010. O crescimento foi puxado pelos contêineres, com 78 milhões de toneladas, e pelos granéis sólidos, como minérios e grãos, que somaram 387 milhões de toneladas. Entre os produtos que mais movimentaram estão o minério de ferro, o óleo bruto de petróleo e a soja, além de fertilizantes, enxofre e pasta de celulose. Entre os portos, o Porto de Santos segue na liderança, enquanto o Porto do Rio de Janeiro teve o maior crescimento, com alta de quase 25%. Entre os terminais de uso privado, o destaque foi o terminal Ponta Ubu, com aumento de mais de 50%. Para o governo federal, isso significa, na prática, mais eficiência no transporte de produtos essenciais, melhor abastecimento e impacto positivo nos preços ao consumidor. Quem quiser conferir os dados detalhados pode acessar o painel estatístico da ANTAQ online, disponível em gov.br/ANTAQ. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E foi lançada uma campanha para combater o assédio sexual nos aeroportos. É isso mesmo. A campanha orienta todos os que transitam nos terminais sobre como agir diante de situações de violência sexual. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen.
Há 3 anos trabalhando como vendedora no aeroporto de Brasília, Vivian Sampaio Ferreira relembra situações de assédio que já vivenciou no exercício da profissão.
Alguns homens acabam confundindo a questão da gente ter educação com algum tipo de abertura. Dá em cima da gente, convidando a gente para sair. Às vezes força, né? Oferecendo dinheiro, entre outras coisas.
Para fazer frente ao crime de assédio ou importunação sexual nesses espaços, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deu início nesta terça-feira à campanha Assédio Não Decola, nos terminais do país.
É um marco histórico para a aviação brasileira. Serão totens, televisão nos aeroportos, dentro dos aviões, uma campanha que valorize a mulher brasileira e, sobretudo, uma campanha que a sociedade passe a respeitar cada vez mais as mulheres do Brasil.
Todos os 59 aeroportos concedidos à iniciativa privada aderiram à campanha. Segundo Fábio Rogério Carvalho, diretor-presidente da ABR Aeroportos Brasil, associação que reúne os concessionários de aeroportos, por esses terminais transitam 93% dos passageiros e 99% das cargas que utilizam o modal aéreo no país.
O que acontece nas casas, o que acontece nos subúrbios, o que acontece no transporte público, também em alguma medida acontece nos aeroportos, por isso a gente não podia ficar fora.
Uma ferramenta central da campanha é o Guia de Combate ao Assédio e à Importunação Sexual no setor da aviação civil. O documento traz informações sobre os tipos de assédio e canais de denúncia, por exemplo. Um caminho para que seja realizada a justiça social, de acordo com Nathalie de Castro Alves, presidente do Instituto Nós por Elas, organização não governamental que luta pelo combate à violência contra mulheres.
A mulher precisa saber o que está acontecendo com ela. E aqui, quando se detalha o que é uma importunação e o que não é, e toda a miríade de fatos que ocorrem no nosso dia a dia, infelizmente ocorre muito, a cada 6 horas uma mulher no Brasil é vulnerada, a partir do momento que ela reconhece, está escrito que aquilo que ela sentiu, aquilo que ela sofreu, não pode sair impune, então elas têm finalmente um caminho para realizar a justiça, para se proteger.
O assédio sexual pode se dar por um contato físico indesejado, comentários desrespeitosos ou convites insistentes e inadequados, por exemplo. A mulher que sentir que foi violentada pode fazer uma denúncia no Disque 100 ou no Ligue 180. Reportagem Luana Karen.
E agora um alerta sobre as TV boxes piratas. Um estudo da Anatel, olha só, hein? Um estudo da Anatel identificou um malware chamado Bad Box 2.0 em diversos modelos clandestinos. Esse software malicioso transforma os aparelhos em ferramentas para crimes cibernéticos. Stefânia Lima explica.
A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, fez um alerta sobre riscos em TV boxes piratas. Um estudo da agência identificou um malware chamado Bad Box 2.0 em diversos modelos clandestinos. O software malicioso transforma os aparelhos em ferramentas para crimes cibernéticos. Ele pode roubar dados, acessar redes e cometer fraudes sem o dono perceber. Esses dispositivos, vendidos ilegalmente, costumam ser usados para pirataria. Mas o problema, segundo a Anatel, vai além da violação de direitos autorais. Aparelhos infectados podem gerar tráfego suspeito, mesmo desligados. Entre os riscos estão roubo de senhas, cliques falsos em anúncios, ataques de negação de serviço e uso de redes domésticas para atividades ilegais. O Brasil é o país mais afetado. De acordo com a agência, o número de equipamentos comprometidos subiu de 340 mil no início do ano para mais de 1,5 milhão em julho. O FBI dos Estados Unidos e autoridades de outros países também já emitiram alertas sobre a ameaça. A Anatel recomenda que consumidores comprem apenas aparelhos homologados. A verificação pode ser feita no site oficial da agência. Também é importante evitar downloads de fontes não confiáveis e manter os dispositivos atualizados. Para saber mais sobre o tema e se proteger, acesse o site gov.br/anatel. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima.
E ontem a gente divulgou aqui os dados do CAGED sobre empregados e desempregados. Você sabia que o público do Cade Único ocupa 80% dos empregos gerados no primeiro semestre do ano? Os detalhes com Érica Braz no boletim do MDS.
De janeiro a junho de 2025, do total de empregos formais registrados, 80% foram ocupados por pessoas inscritas no Cadastro Único. Neste período, foram criadas 1.222.591 vagas de carteira assinada, sendo que 977.690 foram ocupadas pelo público do Cadastro Único. 58,2% dos empregos formais foram registrados entre os inscritos no Cade Único que recebem o Bolsa Família. Neste caso, foram 711.987 vagas só para este público em específico. Em julho deste ano, cerca de 1 milhão de famílias deixaram o Bolsa Família por aumentarem a renda. Houve avanço na participação das mulheres no mercado de trabalho. Entre os inscritos no Cade Único, elas representaram 52,9% do saldo de empregos. Os dados são de um cruzamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Reportagem Érica Braz.
As capitais da região norte vão passar a oferecer mais suporte para crianças e adolescentes com autismo. É a expansão do programa TEA Ativo. Vladimir Filippin tem as informações.
A região norte vai receber pela primeira vez núcleos do programa TEA Ativo, iniciativa do Ministério do Esporte em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, voltada para práticas esportivas adaptadas a pessoas com transtorno de espectro autista TEA. Serão 7 unidades implantadas nas capitais: Manaus, Amazonas, Belém do Pará, Rio Branco do Acre, Porto Velho de Rondônia, Boa Vista em Roraima, Macapá no Amapá e Palmas no Tocantins. De acordo com o Censo Demográfico 2022, o Brasil tem 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de TEA, o que representa 1,2% da população. Entre 5 e 9 anos, a prevalência é ainda maior, 2,6%. Os dados orientaram a escolha da região norte como prioridade na nova etapa de expansão, já que as capitais concentram o maior número de crianças com autismo de 6 a 18 anos e, ao mesmo tempo, carecem de serviços de acompanhamento especializado. Atualmente, estão implementados 11 núcleos do programa TEA Ativo em todas as capitais do Nordeste. Cerca de 3 mil famílias estão em atendimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Vamos lá, vamos agora então saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã, dia 14 de agosto. Roda a previsão aí, Leleco.
Previsão do tempo para quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Região Centro-Oeste, Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e nublado à tarde, com os termômetros registrando mínima de 14 e máxima de 28 graus, com umidade do ar de 75% a 20%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nuvoadas pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 20%. Região Nordeste. São Luís do Maranhão apresenta tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 94 a 70%. Parnaíba, no Piauí. Festeja aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 37 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%. Região Norte, Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 98 a 54%. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 70 a 20%. Região Sudeste. São Paulo fica com tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 18 graus. A umidade do ar vai de 90 a 15%. Barbacena, em Minas Gerais, comemora aniversário com tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 85 a 30%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura é de mínima 11 e máxima de 18 graus. A umidade do ar é de 80 a 40%. Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e claro com sol à tarde. Os termômetros registram frio intenso, com mínima de 6 graus e a máxima de 15. A umidade relativa do ar é entre 70 e 20%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 14 de agosto de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nesta quinta-feira, 14 de agosto. Parabéns para Parnaíba, no Piauí, e Barbacena, em Minas Gerais, que completam mais um ano amanhã. É hora da gente entrar aqui no nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando, ajudando, apoiando essas cidades. Parnaíba, no Piauí, é a capital do Delta. A cidade tem grande valor histórico para o Piauí, com inúmeros monumentos históricos tombados lá pelo IPHAN, principalmente ali nas proximidades do Porto das Barcas. Vamos ver como é que está a infraestrutura lá, o que, que o governo federal tem feito? Minha Casa Minha Vida, 1.740 moradias em Parnaíba, hein? 202 milhões de reais investidos pelo governo federal. Com FGTS, ainda tem mais 1.210 moradias financiadas aí com um valor de 139 milhões de reais. E tem empreendimentos de dois novos empreendimentos do Orçamento Geral da União, mais 427 novas moradias com valor de 58 milhões e meio e tem mais 100 moradias que estão sendo recuperadas. São aquelas retomadas de obras, né, de empreendimentos que foram contratados antes de 2023, foram abandonados, não estavam concluídos e aí tiveram as obras retomadas com valor suplementar de 4 milhões 400 de 70 mil, e aí já foram entregues 40 ou 100 novas moradias aí do Minha Casa Minha Vida. Ainda falando de infraestrutura, tem programa Luz para Todos lá em Parnaíba, 15 novas ligações do Luz para Todos desde 2003, tem 7 empreendimentos selecionados aí pelo PAC Seleções, 2 na área de educação, que são uma escola em tempo integral e uma creche escola de educação infantil, 2 empreendimentos PAC Seleções na área de saúde, um centro de atenção psicossocial chamado CAPS e uma policlínica, e um empreendimento na infraestrutura social, projetos de arquitetura e engenharia, exatamente cuidando deste patrimônio histórico que a gente falou no início aí, vários tombados pelo IPHAN, é o restauro da estação ferroviária de Parnaíba para a criação de um ponto de cultura. E também tem 2 obras de prevenção a desastres, cuidando da drenagem por lá. E ainda uma Casa da Mulher Brasileira, uma nova casa que está em implementação em obras lá no município, nesse mesmo espaço. O que que é a Casa da Mulher Brasileira, né? São espaços que oferecem serviços especializados para atender mulheres em situação de vulnerabilidade, violência, acolhimento, triagem, apoio psicossocial. Tem também delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, tudo isso na Casa da Mulher Brasileira. Pois bem, está sendo construída uma lá em Parnaíba, no Piauí, com custeio do governo federal. E Barbacena, em Minas Gerais, é a cidade das rosas. Em função da grande produção local desta flor, a rosa, em Barbacena. Aí me deu aquela curiosidade, será que rosa, por exemplo, produção de rosas, de flores, são cobertas aí com financiamento do governo federal? São. Olha só, eu descobri aqui que o Plano Safra 2025-2026, por exemplo, inclui recursos aí para a cadeia de sementes e mudas nativas, o que pode beneficiar viveiros e produtores com flores nativas, né? Então, embora a produção de flores não seja um foco específico do Plano Safra, ela pode ser contemplada dentro do apoio mais amplo aí à agricultura familiar. Então, fui olhar lá, Plano Safra 2025 para Barbacena, 196 contratos, R$24.730.000, sendo que 65 contratos são para o agronegócio, R$15.150.000, e 131 contratos através do Pronaf para a agricultura familiar. Talvez aí estejam os produtores de rosas, né? Com R$9.590.000 em créditos concedidos pelo governo federal para Barbacena, em Minas Gerais. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só jogar na internet, Comunica BR, ou então você bota o endereço direitinho, gov.br/comunica.br. E hoje aqui no Assunto Federal ainda tem os curtas do Bom Dia com o ministro Camilo Santana do MEC, o que toca na Esplanada e muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h36.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora olha só essa oportunidade para quem é empreendedor. Estão abertas as inscrições do BNDES Garagem. Já ouviu falar nesse programa? Eu te explico. É um programa que apoia empreendedores de negócios de impacto. Vão ser selecionados 100 negócios que querem expandir no mercado. Vamos saber mais no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
Já estão abertas as inscrições para a nova edição do BNDES Garagem, programa gratuito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que apoia empreendedores de negócios de impacto. Serão selecionados 100 negócios, sendo 50 na categoria Criação, para quem está dando os primeiros passos, e 50 na categoria Tração, para quem quer expandir o seu empreendimento. A nova edição prioriza negócios de impacto ligados à economia verde e descarbonização, economia azul, educação, saúde, economia da periferia e segurança pública. 40% das vagas serão destinadas a empreendedores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ao final da edição, em 2026, os cinco negócios vencedores na categoria tração vão receber prêmios de R$ 64 mil a R$ 160 mil, reais, enquanto na categoria criação, outros cinco negócios vão ganhar de R$ 32 mil a R$ 85 mil. Também será oferecido o prêmio BNDES Garagem Mais Brasil, que vai reconhecer negócios das regiões Norte e Nordeste e da temática Economia da Periferia, com até R$ 30 mil em prêmios. O superintendente da área de mercado de capitais, investimentos e participações do BNDES, Marcelo Marcolino, explica como funciona o processo de aceleração de negócios disponibilizado pelo programa.
O programa vai oferecer uma jornada de desenvolvimento contínuo, né? A gente tem a metodologia de aceleração aqui do nosso parceiro da Quintessa, né? Já ela é pioneira na atuação de negócios de impacto e vem fazendo acompanhamento individualizado com uma rede de mentores, inclusive trazendo também a visão de mentores internos do próprio BNDES. O programa também ele se destaca por promover várias conexões, né, e boas conexões reunindo organizações públicas, privadas, academia e investidores.
As inscrições para o BNDES Garagem vão até o dia 14 de setembro. Você pode acessar mais informações sobre o programa no site garagem.bnds.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Agosto é o mês do patrimônio e o IFAM promove mais de 200 eventos Brasil afora. Vamos saber mais dessa agenda no Boletim IFAM.
Boletim IFAM.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, está organizando em todas as regiões do país mais de 200 eventos em agosto para celebrar junto da população o mês do patrimônio. O ponto alto é o dia 17 de agosto, quando se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural. A data chama atenção para a importância da preservação da memória e da diversidade cultural que compõe o patrimônio cultural brasileiro. Os eventos do mês do patrimônio estão acontecendo desde o dia 1º e vão se intensificar a partir desta semana. A programação termina no dia 31 e, pela primeira vez, conta com eventos propostos pela sociedade civil. O tema do ciclo de eventos deste ano é a participação social, territórios e sustentabilidade. Como explica Sejane Passini, diretora do Departamento de Articulação, Fomento e Educação, o foco está no incentivo à participação das populações locais na gestão dos patrimônios, além da valorização dos modos de vida sustentáveis.
A escolha do tema está aliada a dois marcos fundamentais, que uma que diz respeito à construção coletiva para o plano, né, do Plano Nacional Setorial do Patrimônio Cultural, onde estamos com escuta sendo realizada em todos os estados. E a outra questão é a própria COP30, né, a realização da COP30 e as ações climáticas, né, os efeitos das ações climáticas já no patrimônio.
A programação do mês do patrimônio está disponível no site do IFAM. É possível, por exemplo, fazer a busca por estado ou cidade, e até mesmo pela modalidade, presencial, virtual ou híbrido. Basta acessar www.gov.br/IFAM.
Onde tem Brasil, tem IFAM.
Momento Entrevista. Hoje, no Momento Entrevista, vamos falar sobre as novas regras para o seguro defeso. Quem conversou comigo e a Mariana Jungmann sobre o assunto foi a Carolina Rodrigues, secretária nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa da Pesca e Aquicultura. Roda aí, Leleco.
Secretária, então vamos começar falando sobre o que é o seguro defeso e quem tem direito a receber esse benefício?
Tá, o seguro de defesa é um benefício previdenciário pago pelo INSS ao pescador profissional artesanal durante o período no qual ele não pode estar pescando em função da reprodução das espécies. Então, ele tem que parar totalmente a sua atividade durante esse período. Quem tem direito a esse seguro? Né? O pescador que está devidamente registrado no nosso RGP, que é o Registro Geral da Atividade Pesqueira, e que, de fato, se dedique à pesca como atividade principal e exclusiva e que siga todas as normas da lei que rege o seguro do defeso.
E agora um novo decreto estabelece novas regras para o seguro defeso, né? Uma delas é que os pescadores artesanais façam a nova carteira de identidade nacional. Esse documento passou a ser obrigatório por questões de segurança?
Sim, as novas regras, elas visam principalmente a dar mais segurança para a concessão do benefício e coibir fraudes, né? E esse documento, ele é muito importante porque ele permite a conferência biométrica do solicitante, do requerente, né, do benefício, e também o cruzamento com outras bases de dados do governo federal, dando mais segurança e, como eu falei no início, diminuindo as fraudes.
Agora, a senhora falou do registro geral da atividade pesqueira, né? Sim, que é um documento essencial para que a pessoa receba o seguro defeso. Até quando os pescadores que já estão cadastrados podem emitir esse registro? E para aqueles que não têm ainda, como é que eles devem proceder?
É muito importante essa informação. Para os que já estão cadastrados conosco no RGP, eles precisam retirar essa carteira, a CNI, até dia 31 de dezembro de 2025 e atualizar essa informação conosco na plataforma, né, do RGP. E os que não estão com o RGP ativo, antes deles se cadastrarem na plataforma, eles têm que tirar a carteira, a CNI.
Além da nova carteira de identidade nacional e o RGP, né, quais são os outros requisitos necessários a serem cumpridos pelos pescadores para receber o seguro-defeso?
Então, ele precisa estar ativo no RGP, ele precisa se dedicar exclusivamente a essa atividade pesqueira como principal atividade e não pode receber nenhum outro benefício previdenciário do INSS e também não pode estar exercendo outra atividade econômica no mesmo período. E ele também tem que apresentar uma comprovação de atividade pesqueira nos últimos 12 meses antes da solicitação do benefício.
Mas ele pode, por exemplo, receber o seguro defeso, se a família receber Bolsa Família, por exemplo,
pode,
ou outros benefícios de transferência de renda?
No caso da família e da Bolsa Família, não tem problema, ele pode sim.
Ele não pode receber, então, benefícios previdenciários, né? Por exemplo, se ele for um aposentado rural ou se ele receber algum tipo de pensão pelo
INSS,
né?
Nesse caso, ele não poderia estar solicitando o seguro de defeso.
Muito bem. E a alteração, vamos falar agora da alteração dos cronogramas do Programa Nacional de Regularização de Embarcações de Pesca. Quais são essas alterações e quais os objetivos dessa vistoria?
Tá. Essa vistoria ela está ocorrendo agora na parte marinha, então a gente está regularizando todas as embarcações. A nossa proposta é no final do programa, em torno de final de 2026, de 3 anos, a gente tem mais de 26 mil embarcações registradas. E essa mudança, a gente só fez uma readequação para que nesse ano a gente fizesse as vistorias das embarcações nos estados que têm o menor número de embarcações e os estados que têm o maior número de embarcações ficaram para 2026. Não vai haver prejuízo nenhum, a nossa meta é ter o registro de em torno de 26 mil embarcações e a gente vistoria o tamanho da embarcação, quais são os apetrechos que estão sendo utilizados. Isso tudo é feito para garantir segurança, né? E também ter um ordenamento adequado de quem está pescando e aonde na nossa área marinha.
Mas eles têm que cumprir algumas exigências para as embarcações, por isso a vistoria, o tamanho faz diferença? Qualquer pessoa pode ser um pescador profissional, independente da embarcação?
Eles fazem um registro, assim como o pescador faz um registro conosco da sua atividade, os donos de embarcação também têm que fazer esse registro. E aí o que a gente está fazendo agora é conferindo se o que eles colocaram no registro de fato é o que ocorre lá no ambiente, né? Lá no local de pesca.
E se o pescador, se a embarcação não for vistoriada pelos agentes públicos, como é que o pescador pode fazer para regularizar o barco? Ele pode contratar uma vistoria privada por conta?
Sim,
como é que é isso?
Ele pode contratar um laudo privado, um auditor privado, para que possa emitir um laudo seguindo as regras, né? O mesmo processo que nós fazemos, eles vão seguir essas regras e depois eles enviam, submete esse laudo para o mesmo sistema e o Ministério da Pesca vai fazer a avaliação.
Só que normalmente é mais caro fazer essa vistoria privada, né?
É, mas ele tem a opção de escolher. Ou ele faz conosco, que é muito mais barato, ele vai pagar uma pequena taxa, né, pro agente que faz a fiscalização, que é o engenheiro de pesca ou oceanógrafo, mas quando ele vai fazer particular, ele vai pagar mais caro.
Essa foi a entrevista com Carolina Rodrigues, secretária nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa da Pesca e Aquicultura. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Vamos lá, vamos ouvir o que toca na Esplanada. Roda aí o pedido, Leleco.
Oi, ouvintes da Rádio Gov, aqui é o ministro Camilo Santana e a música que eu gostaria de ouvir é Andar com Fé, do Gilberto Gil.
Toca na Esplanada. Você ouve aqui na Rádio Gov.
Curtas do Bom Dia. Pois é, o programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro da Educação, Camilo Santana. Haja assunto, né? Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, o ministro falou dos avanços na educação do país e também de desafios. Um dos temas também foi o impacto da proibição dos celulares nas escolas. Para Camilo Santana, a medida ajuda a prevenir o que ele chamou de adultização infantil. Ele também defendeu a regulamentação das redes sociais no país. Vamos ouvir.
É responsabilizar
as plataformas que deixam serem utilizadas esse tipo de ação, seja estimular o ódio, seja estimular o uso de armas, seja estimular ações antidemocráticas, seja utilizar para fins de pedofilia, seja para utilizar violência. Então é preciso responsabilizar. O Supremo Tribunal Federal tomou algumas decisões importantes em relação a essas regras, mas é importante que o Congresso Nacional regule essas plataformas digitais para dar limites a isso. E é importante também, Karine, fundamentalmente, que os pais tenham consciência, né? Porque o que nós conseguimos foi limitar o uso, né, nas escolas, que hoje é proibido, ao não ser com orientação, para fins pedagógicos, com orientação do professor. Então, enfim, é importante também os pais terem a consciência de acompanhar o uso desse equipamento dos seus filhos.
O ministro também anunciou novidades. São plataformas para ajudar os estudantes. Vamos ouvir mais esse trecho.
Nós estamos criando duas plataformas importantes agora, que a gente quer lançar agora no segundo ano. Primeiro é o MEC Enem. Ela vai ser uma plataforma que vai permitir que o aluno, o jovem, possa se preparar para o Enem, inclusive fazer a redação e a própria plataforma corrigir a redação dele. Então também vai ser um estímulo para que ele possa melhorar a redação no Enem.
O segundo aplicativo
é o MEC Livros, que é você ter acesso. Como a gente está no mundo digital, a gente tem acesso a uma plataforma de acesso à leitura de livros digitais numa plataforma, numa ferramenta. Isso vai permitir também estimular. Se você está numa parada de ônibus, bota lá o QR Code, você vai ter acesso a um banco
biblioteca digital.
Biblioteca digital. Você vai estar no posto de saúde esperando ser atendido, você vai ter lá acesso. Então, é um mecanismo para estimular a leitura dos nossos jovens, o brasileiro, que está diminuindo o hábito de leitura. E precisamos começar a estimular lá na alfabetização, por isso o cantinho da leitura na escola, mas também estimular o brasileiro a deixar mais o celular de lado e ter acesso mais ao livro, à leitura, seja ele digital, seja ele também em papel, que é o hábito do brasileiro e do mundo inteiro.
Por falar nessa nova plataforma que vai ajudar até a estudar para o Enem, o ministro Camilo Santana falou da importância do exame para acessar o ensino superior.
É a chance que o jovem tem de ter acesso ao ensino superior brasileiro, seja na universidade pública, seja numa comunitária ou seja numa privada, é através de fazer o Enem. E aí estimular também que a comunidade dos povos indígenas tenha acesso, os quilombolas com a lei de cotas, né? O aluno de escola pública. Então, criar... O presidente Lula deu a cara da universidade, a cara do Brasil, porque antes as universidades eram muito elitistas, só quem estudava em escola privada, só que muitas vezes os filhos dos ricos tinham direito a acesso à universidade. Hoje não. Hoje é filho de um trabalhador, de uma doméstica, tem acesso à universidade, e nós precisamos estimular. O presidente Lula está universalizando, é importante a sociedade brasileira saber, a bolsa de estudantil, de assistência estudantil para aluno indígena e quilombola no Brasil. Nós estamos investindo para garantir que nenhum aluno indígena ou quilombola que esteja na Universidade Federal deixe de receber uma bolsa. Nós aumentamos de R$ 900 para R$ 1.400 por mês, e estamos universalizando. A nossa meta é universalizar até o ano que vem todo aluno de escola de Universidade Federal, que seja indígena ou quilombola, ter assistência estudantil para garantir a sua formação e a permanência dele na universidade.
Para ouvir ou baixar todos os destaques e o Bom Dia Ministro completo de hoje, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Momento Serviço. Atenção, população do Ceará. O estado recebeu o primeiro trecho do Malha d'Água. Lademir Filipim tem as informações.
Foi inaugurado o setor 1 do projeto Malha d'Água na estação de tratamento de água do açude Banabuiú, localizada no Ceará. A infraestrutura é um dos maiores empreendimentos de segurança hídrica do país. O investimento já soma mais de 430 milhões de reais e vai levar água tratada a 280 mil pessoas em 9 cidades e 38 distritos do Sertão Central. O sistema tem cerca de 290 quilômetros de adutora principal e 396 quilômetros de ramais. A estrutura atende áreas urbanas e rurais e a obra emprega 690 trabalhadores e conta com 130 equipamentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aposentados e pensionistas do Executivo Federal devem fazer a prova de vida 2025. Vamos saber mais com ele, Vladimir Filippin.
Mais de 640 mil aposentados e pensionistas do Executivo Federal devem fazer a prova de vida em 2025. O procedimento garante a continuidade do pagamento dos benefícios e ajuda a manter a segurança no sistema, evitando fraudes. A gestão das aposentadorias e pensões do Serviço Público Federal é responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A prova de vida pode ser feita de forma rápida e segura pelo aplicativo sougov.br, com reconhecimento facial ou presencialmente no banco ou órgão responsável pelo pagamento do benefício. Atualmente, o Poder Executivo Federal conta com 411.450 aposentados e 230.775 pensionistas, que representam, respectivamente, 33,84% e 18,98% do total de vinculados ao Executivo. Esses números mostram a importância da prova de vida para manter a regularidade e a segurança no pagamento do benefício. Quem não puder comparecer a uma agência bancária ou usar a versão digital deve entrar em contato com a unidade de gestão de pessoas do órgão ao qual está vinculado para receber orientações sobre outras formas de realizar o procedimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E acabou por hoje, mas o Assunto Federal volta amanhã às 16h com muito mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Continue com a gente, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.